Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes.
Bem-vindes. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem?
Não. Hoje Natália está de péssimo humor, gente. Nem eu estou me aguentando.
Ai, é seu dia de estar mal-humorada. Teve algumas semanas que era eu.
É. Hoje, assim, hoje eu me junto aos meus haters. Hoje é um ótimo dia pra ser hater meu, porque vocês têm a minha companhia. Eu tô insuportável, nem eu tô me aguentando hoje. Eu queria só cavar um buraco, dormir e acordar, assim, depois de uns 3 dias, igual Jesus ressuscitando, depois de uns 3 dias da caverna.
Ai, eu tenho muita vontade de fazer o urso, ficar, tipo, o inverno todo. Me enfiar e não sair do buraco pelo inverno. Assim, no inverno eu saio que nem os ursos, sabe, tipo... Tudo cheio das folhas na cara, tudo parecendo, tipo, uma entidade da floresta, sabe? Chacoalha as folhas e fala, ok, agora a vida começa.
Ser urso é maravilhoso, porque no verão você vive na floresta, onde é suave, onde é vibes, é fresquinho. E daí no inverno, você vive só... Você tá acordado somente pra ir no banheiro, esticar um pouquinho e dormir de novo. Tipo, você acorda e fala, vai embora.
É verdade. E sua única preocupação são os humanos, mas também é a nossa preocupação.
Ah, então.
A preocupação deles são os humanos, a nossa são os humanos e os ursos. Então eles estão melhor que a gente.
Pois é. Esse é um podcast extremo. Esse é um podcast de true crime, gente. A gente normalmente fala de crimes reais, com uma pitada de humor ácido, uma pitada de embucetamento, uma pitada de revolta, né, de militância, de reclamações.
E um pouquinho de National Geographic pra falar de ursos, por que não?
Esse é o National Geographic criminal.
Gente, fala pra gente, se você pudesse ser um animal, qual você seria? Eu sempre oscilo entre ser um urso e ser um gato.
Eu gostaria muito de ser um urso.
Eu também.
Eu já te falei como que eu sei que Deus não existe?
Não.
Porque... Imagina o sadismo de um criador que faz um urso e não deixa a gente fazer carinho nele.
Ah, é verdade. Porque, além de tudo, ele é muito fofinho. Eles são fofinhos mesmo.
Aquelas orelhinhas, gente, não tem como levar um urso a sério.
Não, aquelas que tem, orelhinhas... tem.
Não, eu não consigo levar um urso a sério. Aquelas... Até ele tiver, tipo, 2 metros de mim pronto pra me atacar e me matar, eu não vou conseguir aquela orelhinha, eu vou tentar fazer carinho nele. Você já viu aquele TikTok? Can I pet that dog?
Não.
Você nunca viu esse TikTok? É uma... Tem um urso marrom, assim... Um urso marrom, não. Um urso preto, sei lá. É, na sacada da casa, assim, e a mãe tá querendo levar a menina pra dentro da casa, e ela... Can I pet that dog? Can I pet that dog? Tipo, posso fazer carinho nesse cachorro? E ela, não. Eu vou te mandar, porque ela tem um sotaque ainda sulista. É muito engraçado. Can I pet that dog? Enfim, gente. Esse podcast já saiu dos trilhos, já.
Gente, hoje eu trouxe um bizarrão clássico da Renata. Um bizarrão pra vocês. Fazia tempo que eu não trazia um bizarrão.
Sim.
Vai ser um two-parter, tá, gente? Porque quando eu digo que esse é um bizarrão clássico, ele é um bizarrão clássico level sem limites mesmo, assim. Ele é bizarro e tem muita história. Então, assim, preparem seus corações, porque a gente vai pra uma jornada hoje.
Ai, que bom. Tava precisando de um caso assim, porque foi tanto caso pesado um atrás do outro, que tava todo mundo desanimado já. Eu desanimei todo mundo.
Mas, gente, antes de mais nada, vamos para as minhas fontes, tá? Eu conheci esse caso pelo canal da Bailey Sarian, o Murder, Mystery and Makeup, que eu recomendo muito, inclusive. Eu também usei o... Nossa, eu ia falar ABC, aí eu queria mudar para ABC, peraí. O ABC News, o TheMidwestCrimeFiles.com, a CandorMedia.org, o The Sun e... O Forensic Files, gente, é a 8ª temporada, episódio 34. E a Wikipedia, e a Murderpedia, e o victimsofthestate.org.
Victims of State?
Nossa, tá difícil a dicção aqui. Victimsofthestate.org.
Ah, ok.
Bom, vamos lá. O caso que eu trouxe pra dividir com o Vosquinho essa semana é considerado um dos primeiros assassinatos da história da internet. Mas antes de falar desse assassinato, eu vou dar uma pausa dramática. Eu vou adiantar a fita. E eu tô falando fita porque a gente tá falando de um caso que ocorreu nos anos 90. E eu vou levar todo mundo pro final dessa história.
Tá.
Que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2000 na cidade de Odessa, no Missouri. Onde uma mulher chamada Lynn Llewellyn encontrou o primo do seu marido, um homem chamado Jerry Cassidy, de 39 anos, morto no apartamento localizado no porão da casa que a Lynn dividia com o marido. Como que ela encontrou o Jerry, né? O Jerry, ele não era visto pela Lynn e pela família fazer alguns dias, o que não era nada muito fora do normal, porque o Jerry estava passando por uma depressão bem forte nos últimos anos, e não eram raros os momentos em que ele passava dias sentado na poltrona praticamente sem se mover olhando para a janela. O que chamou a atenção da Lynn a ponto de fazê-la descer para investigar foi o cheiro forte que começou a subir do apartamento. Bom, ela desceu pro apartamento, ela abriu a porta enquanto chamava pelo Jerry e o encontrou, como sempre, na poltrona de costas para a porta e virado para a janela. Por conta disso, eram essas poltronas de pai, essa poltrona do papai que eles chamam no Brasil, bem alta. Então, ela não conseguia ver o rosto dele. E aí ela achou que ele estava dormindo e que ele podia ter se sujado, sabe? Que ele podia ter bebido demais e, né? E aí ela foi chegando mais perto. Quanto mais perto ela chegava, mais forte o cheiro ficava. Até que ela chegou na frente dele e descobriu que, infelizmente, o Jerry tinha dado fim à própria vida com um tiro na cabeça. No colo dele estavam fotos da família, uma aliança de casamento, os papéis do divórcio e uma Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, que contém versículos que falam sobre assassinato. É, os versículos, né, que estavam na página eram "You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment", que seria, em tradução livre, né, você não deve assassinar e qualquer pessoa que assassine será passível de julgamento. Super triste, né, gente? Eu acho que não preciso falar, né, o quanto isso deve ter sido chocante para a família dele. Ele vinha de uma família grande, uma família unida. E todo mundo ficou, assim, desolado e um pouco incrédulo. Porque por mais que ele tivesse deprimido, é o que todo mundo falava, é que ele não tinha esse perfil. Ele não tinha o perfil de uma pessoa que desiste. Isso é o que a família dele diz, tá, gente? Não sou eu.
Suicídios nunca é uma coisa que é normal pra família aceitar.
A família dele enxergou exatamente assim, como uma desistência, sabe? Eu entendo que não é assim, que é uma coisa muito mais complexa que isso, que é uma questão de saúde mental. Mas a família dele tava assim, com essa mistura de indignação, assim, e de tristeza. Mas, gente, não tem o que fazer, né? Realmente. As devidas providências foram tomadas e a perícia confirmou que a morte foi, de fato, um suicídio. E passaram-se alguns dias e chegou o momento de limpar o apartamento e organizar as coisas do Jerry. E é aí, gente, que o barato começa a ficar louco. Se preparem pra uma coisa de filme, assim. Durante esse processo de limpeza, um dos irmãos do Jerry, um homem chamado Mike, encontrou uma maleta de couro preta debaixo da cama. Essa maleta estava extremamente organizada e continha diversos documentos e conversas impressas. E no topo dessa maleta tinham três cartas seladas e endereçadas a diferentes membros da família. A carta que estava no topo dessa pilha tinha o nome do Mike, que era quem estava fazendo a limpeza. Junto com os dizeres em letras gigantescas. Não abra sozinho.
Mano.
Você imagina?
Imediatamente eu ia abrir sozinha. Eu ia abrir imediatamente. Eu não ia esperar alguém chegar lá pra abrir essa... Obviamente que eu já ia abrir todas as cartas.
Todas as que não eram nem pra você?
Amada? Eu não ia falar pra ninguém que eu abri a carta dos outros, mas obviamente, imagina, meu irmão.
Mas as cartas eram seladas, não tinha como. Só se você fizesse aquele lance dos fofoqueiros de filme e colocar na chaleira pra soltar.
Mas é claro que eu ia tentar fazer isso.
Meu Deus!
Gente, eu acabei de perder meu irmão, estou desolada.
Aí você vai lá, vai você com a chaleira passar o vapor na carta pra ver se abre.
Eu quero saber o que aconteceu.
Pois bem, gente, o Mike não é que nem a Natália, porque o Mike se reuniu com a família e chamou um advogado. Ao abrir as cartas, gente, eles descobriram o motivo do suicídio de Jerry, além de uma confissão completa contendo o que o Jerry chamava de o seu último pecado. E aí, pra entender o último pecado do Jerry, a gente vai voltar pro começo dessa história.
Tá.
Vamos falar do Jerry, gente. Vamos conhecer essa pessoa. Vamos... É um mistério, gente. Essa história é muito emocionante. É triste, mas é uma história, assim...
Sim. E, gente, eu normalmente não abro a carta dos outros, mas nessa situação... Nessa situação, eu faria, justamente porque eu estou muito intrigada.
Ai, Natália, já era. Me chamaram de verminosa. Você é a fofoqueira abridora de carta. Ficou
ah,
pra
eu
sempre.
Sou nessa situação? É claro que eu ia abrir. É claro que eu ia abrir.
Parece a Márcia sensitiva, né? Fofoqueira! Pois bem, gente, vamos falar do Jerry. Jerry Cassidy nasceu em Kansas City, no Missouri, em 6 de outubro de 1960. Ele era o caçula de 4 irmãos. E durante boa parte da sua vida, o Jerry foi o típico garoto norte-americano. Ele era muito próximo da família, e ele e os irmãos viviam viajando juntos para pescar, para fazer trilhas e outros passatempos de jovens saudáveis. Esse grupo de pessoas não ficava bebendo vinho atrás da igreja, gente. Eles... Eram pessoas que faziam rolê saudável, que gostavam de estar na natureza, de fazer trilha. Bem família americana de comercial de margarina, sabe?
Uhum.
Quando o Jerry se formou no ensino médio, ele decidiu que ele queria ser policial. E foi uma profissão em que ele simplesmente decolou, gente, em função do comprometimento que ele tinha e de uma integridade, de um senso de justiça que só podem ser considerados impecáveis, gente. Ele subiu muito rápido... E foi promovido super rapidamente a tenente e na sequência se tornou detetive de homicídios.
Tá.
Foi lá que ele conheceu uma expedidora chamada Bárbara, com quem ele viria a se casar e a ter 3 filhos. 2 eram do casamento anterior da Bárbara, que ele viria amar e cuidar como se fossem dele, e o caçula, que nasceu um pouquinho depois do casamento. Por alguns anos estava tudo bem, e o Jerry estava super realizado, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ele estava tendo o que ele sempre quis, gente. Ele era um cara que ele queria a casinha de cerquinha branca, jogar futebol ou basquete com os filhos no quintal no fim de semana.
E de buenas.
E assistir o futebol na TV tomando uma cerveja, sabe? Ele era esse cara. Até que em 90...
Essa é a melhor vida, nada de errado com essa vida.
Sim, e estava tudo
simples,
certo.
É.
Era isso que ele queria e era isso que ele estava tendo. Ele estava no mesmo lugar que ele cresceu, ele estava próximo da família, ele estava casado com uma mulher que ele amava, ele tinha os filhos que ele amava, então estava tudo bem.
Uhum.
Até que em 98, quando o Jerry tinha 37 anos, ele descobriu um esquema de corrupção no qual altos funcionários do departamento de polícia tinham falsificado provas para conseguir uma condenação em uma investigação de assassinato. Por ser uma pessoa extremamente íntegra, gente, ter descoberto que um crime tinha sido cometido dentro da própria polícia, ele denunciou os colegas para a corregedoria.
Sempre uma ótima ideia.
Ah, então. Esse esquema foi investigado e realmente esses caras eram culpados e os envolvidos foram demitidos.
Ok.
Mas, como tudo na vida, né, o Jerry acabou pagando um preço alto por fazer a coisa certa. Porque ele passou a ser visto como o X9 da corporação.
Claro.
É, o fazer a coisa certa que, assim, eu acho que pra mim, pelo menos a minha percepção, é a coisa certa se fazer, gente.
Não, gente, CX9 é quando você entrega alguém pras autoridades. Quando as autoridades se entregam, é correto, não existe absolutamente nada de errado. Os policiais estão ali pra fazer a lei, cumprir a lei.
Pois é.
Eles não deviam estar falsificando prova pra... resolver, entre aspas, casos de assassinato. Eles, obviamente, policial tem que denunciar outros policiais.
Ah, mas...
X9 é entre eu e você, não entre a polícia.
É, pois é, mas a polícia não... Infelizmente, a polícia do Missouri não enxergou a situação dessa forma, tá?
Eles nunca enxergam.
É, ele passou a ser visto como traidor do movimento.
Traidor do movimento punk.
O traidor do movimento punk. E começou a ser perseguido por outros policiais. E aí, gente, virou uma situação de perseguição que era assim, se ele chegasse no horário, falavam pra ele, não, ó, eu olhei no meu relógio aqui, você tá 2 minutos atrasado. Não pode, eu vou te dar uma advertência, porque você não tá cumprindo seu horário. Ele, não, mas eu cheguei no horário. Não, meu relógio tá falando aqui, ó. Aí a pessoa volta o relógio, sabe? Era esse tipo de coisa.
Sei.
Falou um pouco mais alto. Por que você tá falando assim comigo? Não, eu tô falando normal com você, não. Você tá respondendo alto a uma pessoa que tá, tipo, alguém que tá acima de você. Isso é desacato.
Uhum.
Isso começou qualquer coisa que ele fazia. Ele tava assim, a corporação decidiu que ele não era mais bem-vindo lá.
Uhum.
Consequentemente, ele acabou sendo rebaixado e recebia, como eu falei, várias advertências desnecessárias por coisas aleatórias. E essas advertências foram se acumulando e a corporação conseguiu demiti-lo.
Eita.
É, eu acho que, assim, surpreendendo, né, um total de 0 pessoas, ele entrou em crise, porque ele acreditava na polícia.
Uhum. É por isso que ele denunciou.
Sim. Ele acreditava no sistema.
Eu tenho um policial na família que fez a mesma coisa. Ele se fudeu a vida inteira.
Ah, então. Ele foi muito difícil pra ele, porque ele fala que, assim, ele se sentiu traído pela instituição a qual ele dedicou boa parte da sua vida. Uhum. E ele sentia que parte da identidade dele tinha ido embora junto com o distintivo. E ele afirmava, e ele fala um pouco disso na carta e tal, que ser policial fazia com que ele se sentisse parte de algo maior que si mesmo, cujos valores eram similares ao dele. E aí, a partir do momento que você tem a perseguição por parte dos colegas e a demissão que se seguiu a isso, ele começou a perder a fé na instituição e, consequentemente, nele mesmo também.
Claro.
Ele acabou conseguindo rápido um novo trabalho como segurança em um cassino da rede Haras, que tinha acabado de ser inaugurado perto da casa dele, e ele parecia gostar do trabalho. Só que, assim, gente, um trabalho num cassino, ele tem um estilo de vida muito diferente do que um trabalho numa delegacia. E, assim, eu imagino, isso é uma opinião pessoal, que se o Jerry tivesse escolhido mudar de carreira por N motivos, e se ele tivesse escolhido esse trabalho, as coisas não teriam acontecido da forma como aconteceram. Mas ele estava em crise, ele nunca quis sair da polícia. E ele teve essa mudança de estilo de vida que envolvia muita bebida, muita gente. Assim, era um clima que rolava umas drogas, que rolava abuso de substância. Então, era um ambiente que acabou fazendo com que ele entrasse numa fase meio party monster, assim.
Sim, uma vida mais noturna, né? Se ele é aquela pessoa mais regradinha, tipo, sim, type A, ele quer uma vida mais tradicional, trabalhar das 8 às, das 9 às 5.
Sim,
ir
exato.
Pra casa,
ele tem filho, em idade escolar. É.
Ah.
Então, assim, e aí, como ele tava numa crise de identidade, ele pensou: vai ver que eu tenho que ser essa pessoa.
Ixi.
E aí você imagina pra uma esposa dele o choque que não deve ter sido, né? Você tinha o marido Capitão América da vida. E, de repente, o cara entra numa fase meio Loki, assim, sabe? Fazendo uma analogia bem nerdola. Mas ele tava na fase trevosa, então ele ficava... Ele encerrava o expediente e ele continuava lá. Eventualmente, né, ele pensou, nossa, eu acho que, de repente, eu preciso de uma mudança de ares, porque pode ser que o que esteja me deixando mal, assim, é que eu vejo, eu passo pela delegacia todo dia, eu encontro meus colegas, às vezes meus colegas vêm jogar no cassino, sabe?
Uhum.
Então, ele pediu transferência pra outro cassino da rede na cidade de Reno, em Nevada. E, assim, no começo, a Bárbara tava comprometida e ela pensou, mano, se é isso que você precisa, vamos. A família inteira mudou com ele.
Claro, porque ela viu também o que o marido dela tava passando, né?
Que foi injusto. Eu acho que pra ela também foi bom sair de lá, sabe?
Não, e também eu acho que você sempre fica com o pé atrás. Se você tá no mesmo lugar, você sabe que se seu filho, se acontecer alguma coisa com você, com seu filho, você não pode chamar a polícia.
Eu não tinha nem pensado nisso.
Você chama a polícia, você não sabe se você tá seguro, você nunca sabe. Você sempre vai ficar com... Tendo saído da polícia como ele saiu, você sempre vai ter o pé atrás.
Não tinha nem pensado nisso, mas é bem verdade.
E
bom, gente, eles mudaram, todo mundo mudou pra Nevada, e o Jerry, ele manteve essa postura comprometida com o trabalho, nesse trabalho como segurança também. Uhum. Tanto que logo, ele começou a ser promovido e a ganhar um salário considerável, ele começou a ganhar mais dinheiro do que ele ganhava na polícia.
Não é difícil.
É. Além disso, ele conseguiu pegar alguns turnos na mesa de blackjack, ele começou a deal card, sabe? E falam, eu não sabia, mas falam que é um trabalho muito mais rentável, porque você ganha comissões dos jogadores sortudos. A pessoa começa a ganhar e eles vão te dando ficha também.
Ah.
E assim, gente, então por algum tempo deu certo essa mudança de ares, só que a cicatriz na alma dele, né, que a demissão da polícia deixou, tava lá ainda. E ele acabou desenvolvendo uma rotina nova que acabou sendo um verdadeiro convite pro rolê errado, gente.
Claro.
Ele começou a beber cada vez mais, ele começou a usar drogas pesadas com os colegas de segurança, coisa que a galera trazia.
Uhum.
Pra você ficar acordado mais tempo, sabe? E ele começou a chegar cada vez mais podre e mais tarde em casa. Porque aí ele encerrava o expediente e ia festar também. Então, claro, ele terminava, acabou o rolê, ele ia pegar as fichas que ele tinha ganhado na comissão e ele ia jogar. Ou ele ia com os colegas que tinham acabado de sair do trampo também, eles iam festar, porque eles estavam em Nevada, né, gente? Lá, as coisas, tipo, a cidade não dorme, né?
Ah.
Então, se você quiser festar o dia inteiro e chegar em casa às 6 da tarde, você consegue, sabe?
Facilmente.
E isso começou a acontecer, sabe? A Bárbara acabou não aguentando, voltou pro Missouri com os filhos e ela pediu o divórcio pouco tempo depois.
Puts, ah.
E aí, gente, o Jerry tava... Ele ficou ainda mais deprimido, assim, não dá pra culpar a esposa dele, porque...
Tipo... Não, claro que não. O marido dela mudou completamente quem ele era.
Sim, não era mais a pessoa... Tipo, eles... É, uma expressão em inglês que chama grow apart, né? Eles cresceram pra direções diferentes.
E a gente, às vezes, tipo, ai, você tem que ser esposa, você tem que ser parceiro... É, no, na, doen- na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não sei o que, no bem e no mal. Mas, tipo, a gente não sabe o quão pesado é pra um parceiro ficar com uma pessoa que abusa substância. A gente nunca sabe, porque sempre é difícil, é muito difícil.
Você tem
qual
que
é assim, substância?
E ela tem filhos também, sabe? Ela não tem. Não é só ela e ele, não é ela e o Jerry só. Ela tem que pensar também no tipo de situação que os filhos dela estão sendo expostos e os efeitos que isso vai ter na vida deles, né?
Sim.
É, imagina, é impossível, eu imagino, que você ter filho e não pensar, gente, daqui a 10 anos vai ser o meu filho mais velho fazendo a mesma coisa, porque ele viu o pai fazendo isso em casa todo dia. O que eu vou falar?
Ah.
Então tem isso também. Então, assim, por N motivos, ela vazou. E aí, ele se afundou real, gente. Ele tava extremamente solitário, extremamente deprimido. E, muito embora ele festasse grande parte do tempo, tinha momentos em que ele ficava em casa.
Uhum.
E ele começou a achar a casa dele muito vazia. Aí, o que ele decidiu fazer pra passar o tempo livre?
Ele teve uma péssima ideia, eu já sei.
É, não é bem péssimo, mas assim... Ele comprou um computador e começou a frequentar os diferentes chats da AOL.
Ah, tá. É uma ideia melhor do que eu tinha imaginado.
Não, ele comprou... É que assim, olha, se soubessem tudo o turbilhão que vai sair daqui, teria sido melhor ele ficar um mês festando com um monte de stripper em casa.
Nossa.
Teria. Porque assim, parece uma coisa inocente, mas vocês vão ver aonde isso vai dar, gente. Porque... Em um desses chats, ele conheceu a Sherry Miller. E esse era o começo do fim pra ele. Quem era a Sherry Miller, gente? Vamos lá, vamos pra essa segunda personagem da nossa história aqui. A Sherry Miller nasceu em Flint, no Michigan, em 13 de outubro de 71. E a gente não tem muitos detalhes sobre os primeiros anos da vida dela. O que a gente sabe é que a vida familiar dela era bem instável. O pai dela não era presente na vida dela. E ela recorda a vida com a mãe como repleta de ausências, seguidas da convivência com diversos homens diferentes. Segundo a própria Sherry, a mãe dela era o tipo de pessoa que sempre precisava ter um homem em sua vida, e essa era a prioridade dela. Em uma entrevista que ela concedeu para o programa 2020, a Sherry afirmou ter sido abusada sexualmente com frequência desde que ela tinha 3 ou 4 anos de idade. Entretanto,
pelos
gente...
Pelos namorados da mãe.
Sim. Entretanto, gente, dado o histórico da Sherry, sobre o qual a gente vai falar muito no decorrer dessa primeira parte, é possível perceber que é praticamente impossível confiar em qualquer coisa que a Sherry diga, tá? E eu me sinto horrível tendo que dizer isso nessa altura do episódio, porque é uma alegação muito séria da minha parte... Mas eu preciso deixar isso registrado e eu peço que vocês guardem essa informação sobre a Sherry. Porque, assim, pode ser que esse abuso realmente tenha acontecido. E, tipo, quem sou eu pra dizer que isso é mentira? Mas a Sherry é o tipo de pessoa que mentiria sobre esse tipo de coisa pra ganhar a simpatia das pessoas.
Ah, sei.
E vocês vão perceber isso no decorrer da narrativa, tá?
Uhum.
A Sherry saiu de casa aos 16 anos pra tentar se livrar desse ciclo tóxico pelo qual a mãe passava. Mas, infelizmente, ela acabou meio que seguindo o mesmo caminho. O que a gente, como a gente vê, né, nos episódios que a gente faz, isso é um pouco mais comum do que a gente imagina, também, infelizmente.
Ah, e isso me faz acreditar que teve algum tipo de abuso.
Sim.
Porque, normalmente, quando crianças abusadas são hipersexualizadas,
sim,
logo
é verdade,
cedo, não conseguem parar em relacionamento...
Ah, sim, sim, é possível.
Não
é
todo até... mundo, claro, mas muitas dessas pessoas que passam por esse tipo de abuso severo.
Sim, é possível, é possível. É que vocês vão ver mais pra frente que é... Eu acho que... Eu vou guardar pra gente discutir mais isso depois. Assim, mas a personalidade dela faz com que seja impossível você confiar 100% com 100% de certeza em qualquer coisa que ela diga, a não ser que existam evidências, sabe? Mas eu acho que, tendo abuso ou não, é fato que ela teve uma infância bem fodida.
Claro.
Não foi uma infância boa.
Que ela repetiu o que ela viu em casa.
É, exatamente. Aos 19 anos, ela se casou e teve o primeiro filho, mas o relacionamento não funcionou. Ela depois casou de novo e foi horrível, o segundo casamento foi horrível. E eu sei disso porque eu achei o registro em corte. O segundo marido dela foi condenado por abuso infantil de segundo grau, por bater no filho com tanta força que a criança teve uma série de fraturas no crânio.
Meu Deus!
É, por conta dessa agressão, ele foi preso.
Gente.
Quando a nossa história começa, a Cherie tem 26 anos, ela nunca saiu de Flint, a cidade natal dela. Ela acabou de passar pelo segundo divórcio e tem 3 filhos pequenos pra criar sozinho.
Tá.
E ela tá em busca do terceiro marido.
Sim.
Até aqui, gente, tudo certo, tudo bem, a vida é dela, ela não tá fazendo mal a ninguém. Ninguém tá sendo obrigado a nada.
Ah, até aí, foda-se, ela tá
até
de
aí,
boa.
Tudo certo. Naquela
até porque
época...
se eu tivesse 3 filhos, eu ia precisar de uns 3 maridos, pelo menos, pra me ajudar.
Sim. Não, e ela denunciou o cara que bateu. Tipo, a parte dela ela tá fazendo, sabe? Ela denunciou o cara.
Uhum.
Então, assim, ela protegia. A gente não acha nada falando sobre ela maltratar os filhos, tá? A gente não é esse tipo de história. Não tem crianças sendo maltratadas. Mas, talvez, como a gente vai falar mais pra frente, tenha existido negligência.
Ok.
O que até me lembra um pouco o caso que a gente fez da Megan Huntsman, que a gente fala, tipo, a gente não tem nenhum registro, né, de violência, mas... Pela história, é impossível não rolar algum tipo de negligência, sabe?
É. Uhum.
Pois bem, naquela época, então, antes de tudo isso acontecer, a Cherie trabalhava como assistente em uma casa de repouso e vendia produtos Mary Kay pra complementar a renda.
Tá.
Eventualmente, ela completou um curso de contabilidade, o que permitiu que ela aplicasse pra vagas de emprego que pagassem melhor. E foi assim que ela conseguiu um trabalho como contadora em um ferro velho cujo dono se chamava Bruce Miller. O Bruce tinha 47 anos, e além dele ser dono de um ferro velho, né, ele também trabalhava na fábrica da General Motors em Flint. E o Bruce, gente, ele era um cara apaixonado por tudo que se referia a carro, motor e engenhocas, assim. Eu dei uma risadinha quando eu falei engenhocas em geral, porque ele me lembra um pouco meu avô era assim também, meu avô é assim, né, que agora não é mais porque ele aposentou. Mas meu avô trabalhava na fábrica da Volkswagen... Tipo, no chão de... Ele era chefe de produção ali do chão de fábrica. Uhum. E quando ele chegava em casa, ele tinha a oficina dele. Então, ele trabalhava com máquina o dia inteiro. Ele chegava em casa, ele ia fazer as máquinas dele.
Então, me lembra... É uma coisa bem vô, né?
É, essa é a vibe, gente. Então, ele passava grande parte do tempo livre dele restaurando carros antigos. E ele também é descrito por amigos e familiares como um cara muito tranquilo, que amava a vida... Só que o lifestyle workaholic dele, porque, né, o cara trabalhava na fábrica, tinha um ferro velho, restaurava carro, ele era uma dessas pessoas que a gente pensa quantas horas o dia dele tem, né?
Aham. Uhum.
Enfim, esse lifestyle tinha custado vários relacionamentos, porque as mulheres da vida dele não recebiam a atenção que elas mereciam dele.
Uhum.
Quando ele conheceu a Cherie, ele tinha acabado de passar pelo terceiro divórcio.
Chique.
E só pra deixar bem claro, tá, gente, nenhum desses divórcios teve nenhum histórico de violência, nenhum histórico de abuso. Às vezes, esposas dele comentam que... sabe quando todas as mulheres falam, não, ele é ótimo, ele é um querido?
Uhum.
O problema era a falta de tempo mesmo. Tava na cara que o amor da vida dele eram motores e carros e engenhocas e que o relacionamento ficava em segundo lugar.
Sim, não tinha um equilíbrio, né, dentro da casa. Você fica solitária dentro de um relacionamento, é péssimo.
É, então foi por isso que o relacionamento acabou, não por nada criminoso.
Existe um número de divórcios que, assim, se você se divorcia uma vez é normal, 2, você começa a ter um pouco de vergonha. 3, você fica, sou divorciado 3 vezes. Daí, se você divorcia 4, 5 vezes, já fica chique, sabe? Já fica uma coisa, tipo,
excêntrica.
Elizabeth Taylor, Gretchen, sabe? Uma coisa, assim, excêntrica, uma coisa,
não
uau.
Não tinha pensado nisso.
Eu acho que tem um gráfico do divórcio que começa lá em cima, vai lá
elegante
embaixo
ou
e volta.
O índice de elegância do divórcio.
É, entendeu? Começa no... Uma vez, eu acho extremamente elegante. Eu tô falando isso porque eu sou divorciada uma vez, então eu acho uma coisa extremamente elegante. Agora, depois do segundo, terceiro, parece que você que tá, entendeu? Que você que é o fracasso da relação. Agora, se você se divorciar 4, 5 vezes, já fica uma coisa excêntrica, uma coisa exótica, uma coisa assim.
Justo.
Old Hollywood.
E assim, é engraçado porque quando perguntavam pra ele, ele mesmo falava, tipo, meio que dando risada, que ele adorava ser casado. Porque perguntava, nossa, mas por que nessas casas? Não, ele adorava, ele era um cara tão tranquilo que ele gostava do lifestyle de casado. Assim, ele gostava, ao contrário da maioria desses homens que adora reclamar, ele adorava chegar em casa e ter gente esperando ele em casa.
E a estrutura da vida de casado,
sim,
né?
Ele gostava, ele achava legal.
Eu adoro, ótimo.
Então, gente, como vocês devem ter imaginado, pouco tempo depois de trabalhar com o Bruce, ele e a Cherie engataram um relacionamento, né?
Aham.
Uhum. A Cherie se encantou pelo Bruce, porque ela falava que ele era diferente de todos os homens com que ela se envolvera antes.
Ele é metade máquina nesse ponto já, né?
Metade máquina. Ele era muito mais velho que ela, né? Ela tinha 26, ele 47. Então ela falava que ele era maduro, que ele era tranquilo e que ele parecia ter uma vida estruturada.
Sim.
Em uma entrevista que ela concedeu anos mais tarde, ela afirmou que foi ela que chegou nele. E ela fala que ela chegou, entre aspas, perseguiu o Bruce, flertando com ele e chamando ele pra drinks depois do expediente.
Afrontosa.
Sim. Eu sei que não dá pra gente confiar muito no que ela fala, mas nesse caso eu acho que é verdade, porque não teria por que ela mentir, sabe? E aí, com o tempo, o Bruce acabou cedendo. Uma mulher bonita, uma novinha. Então, assim, poucos meses depois que eles começaram a sair, ela já tava de mudança pra casa dele com os 3 filhos.
Ele deve ter pensado, nossa, essa daqui tem 3 filhos, ela vai deixar eu sozinha com as máquinas, porque ela tá cheia de filho pra cuidar.
Sabe o que é pior? Ele adorava criança, então ele adorou que ela tivesse 3 filhos, e logo os filhos dela falam que ele virou um pai. Ele tinha uma figura paterna na vida deles. Porque ele gostava, foi meio que... Ele gostava muito de gente, de família, assim. Ele é aquela pessoa que ela é introvertida, mas que gosta de estar rodeado de pessoas. Bom, gente.
Eu não sei o que vai acontecer com o Bruce, mas eu acho que não vai ser uma coisa boa. Então, eu já tô com pena.
É. Como vocês podem imaginar, porque esse é um podcast de true crime, não demorou muito para as coisas ficarem meio esquisitas nesse núcleo familiar. E por quê? Por conta da necessidade meio que patológica da Cherie por atenção. Ela era esse tipo de pessoa que precisa ser o centro das atenções o tempo todo.
Não, e a gente já falou isso, né? Que quando você nasce e cresce no caos, uma vida estável pra você é uma coisa chata, ou é uma coisa que parece que tá faltando alguma coisa. Parece que é falta de amor, parece que é falta de atenção, parece que é falta de vida. Porque ela cresceu no caos. Uma pessoa amorosa, estável, que ama os filhos dela, que quer ficar em casa, que quer ter a vida de casados, daí é chatíssimo pra ela.
É, sim. E assim, sei lá, no começo são pequenos sinais. Então, por exemplo, em determinado momento, ela participou como convidada de um programa de auditório americano chamado The Montel Williams Show. E por que que ela foi lá? Ela foi pra dar um depoimento choroso, afirmando que um dos filhos dela tinha sido sexualmente abusado quando ainda era um bebê pelo ex-marido dela. Ela foi no programa pra falar isso.
Mas isso é mentira.
A gente não sabe, tá? Eu encontrei o fato de que o filho sofreu uma agressão física, e por isso o ex-marido foi preso, mas eu não achei nada que confirme nem que negue essa alegação. A gente não sabe se isso é real ou não. Entretanto, o que a gente sabe é que a Cherie não contou pro Bruce que iria nesse programa e ela nunca falou nada pro Bruce sobre isso ter acontecido. E aí, assim, eu pessoalmente imagino que se você tá pronta pra falar sobre uma situação assim, um programa de auditório de alcance nacional,
gente,
seria justo você dividir essa informação com a pessoa que tá envolvida na criação dos seus filhos. né?
Não, e essa informação não é nem sobre ela, é sobre não, o filho exatamente. Dela. Ela tá violando a privacidade Sim. do filho dela
Sim.
da pior forma possível.
E sem contar pra ninguém. O Bruce não sabia, ele não sabe o que ela foi fazer. Ele, eu não sei nem se ele sabe que ela saiu de casa esse dia.
Tava lá enfurnado nas máquinas dele.
A gente não sabe também nem se ele chegou a assistir o programa de TV, se ele assistiu, ele nunca comentou nada, mas ao que tudo indica, ele nunca ficou nem sabendo que ela fez isso.
De repente a TV tava ligada, ele achou que ela tava em casa, mas ela tava no programa e ele não viu porque ele tava enfurnado na oficina dele.
Não, porque assim, ó, ele trabalha na fábrica, lá da General Motors. Quando ele não tá na fábrica, ele tem o ferro velho. Então, quando ele não tá em turno, ele tá trabalhando no ferro velho. E quando ele não tá nem na fábrica, nem no ferro velho, ele restaura carro antigo.
Então.
Então, assim, a chance dele não ver uma TV há anos é alta também, né?
Sim.
Enfim, eu não sei se ela fez isso na esperança de alguém contar pra ele... Que isso aconteceu. Você, ai, porque não sabia. E ele dá atenção pra ela. Eu não sei se ela fez isso pra causar uma reação nele, achando que ele ia ver. Eu não sei qual foi o objetivo dela fazendo isso. Mas isso aconteceu. Dela ir nesse programa de TV falar essas coisas aí, tipo... Ok, eu concordo totalmente com você. É uma exposição absurda do filho dela. Que pode ser que não queira ter essas informações divididas, sabe? Realmente não é uma história dela.
Isso não é verdade, é calúnia ainda, né?
Uhum. Enfim. Poucos dias depois dessa aparição no programa de auditório, no dia 23 de abril de 99, o Bruce e a Cherie se casaram em Las Vegas.
Eita.
Era o quarto casamento do Bruce e o terceiro da Cherie.
Tá vendo? Tá ficando elegante, tá ficando excêntrico.
E aí, gente, pra ajudar nas vendas de Mary Kay, da Cherie, ela mantinha esse side job, o Bruce deu de presente de casamento pra Cherie um computador. E pagou pra que a casa passasse a ter acesso à internet. Na cabeça do Bruce, o Bruce não entendia nada de computador, tá? O negócio dele eram outras máquinas, não os PCs. Na cabeça dele, dar um computador pra ela era uma solução boa pra ela organizar as vendas e colocar anúncios de Mary Kay em outros estados, aumentando o alcance e os lucros dela, né?
Claro, o que mostra o quão generoso e fofo ele é, né?
Sim.
Que ele tá pensando no business dela, em como ela pode fazer algo produtivo com os dias dela.
É, e mal sabia ele que esse presente era um prego no próprio caixão dele, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. E não demorou muito, gente, pra Cherie descobrir o quê? Os chats de bate-papo da AOL, que seria a versão norte-americana do bate-papo UOL. Nath, como você definiria o bate-papo UOL pra quem não pegou essa época icônica da internet?
Dedo no cu e gritaria. Eu não posso falar muito porque eu não ficava no computador nessa época, no chat, tipo, eu não ficava em chat wall. Eu lembro de eu estar na casa de uma amiga e a gente estar no chat da wall, quando a gente definitivamente não deveria, quando a gente definitivamente era muito
Mas tinha
jovem.
Chats de criança, né? Tinha os até 13 então, anos.
E eu não lembro onde que a gente tava, que sala que a gente tava, o que a gente tava fazendo. Eu sei que a gente tava no computador e, tipo, na casa dela à noite.
Ah, não, assim, pessoalmente, tipo, na minha casa era, tipo, um computador pra quatro pessoas quando chegou a internet. Ah. Então, não, nem dava tempo, assim, mas a gente entrava com as amigas também. Normalmente era assim, gente. Só pra eu tentar explicar, porque tem ouvinte nosso que não pegou isso, não sabe nem como funciona. Pensa num grupão de WhatsApp, só que você não conhece ninguém que tá nele. Tipo, eram chats divididos por temas, que você clicava e você colocava um nickname, um nome fake...
Uhum.
E você entrava junto com gente do Brasil inteiro, no caso da UOL, né? Cada um, tipo, pessoas sem fotos, sem nada, sem endereço de e-mail, nada, anonimamente. Eram várias pessoas que, em teoria, estavam conversando sobre o tema da sala. Porque tinham várias salas, né? Tinha sala que era, tipo, pessoas de até 13 anos, que era só pra criança. Ah. Aí entravam os pedófilos lá, né? Era uma coisa...
Era um subreddit live. Era isso, era um Reddit que você, tipo, não, você podia falar absolutamente qualquer coisa e ser absolutamente qualquer pessoa e que ninguém nunca ia descobrir porque você tava com um nome qualquer.
Sim. E era uma coisa que, assim, pra gente já era uma coisa muito louca. Eu lembro que eu era, tipo, nossa, quando eu fui descobrir que esses chats existiam, eu devia ter uns, entre 11 e 13 anos, assim. Já era uma coisa normal pra gente que era novo. Fico imaginando pra quem já era adulto, pra entender esse universo, sabe?
Uhum.
Porque assim, pra gente, tinha aquela. Era engraçado porque era uma coisa que você fazia que seus pais não te deixavam fazer, porque os pais tinham pavor da internet, porque ninguém sabia como aquilo funcionava direito ainda. Mas quando eu fico imaginando como deve ser pra alguém que já é adulto entrar nessa. Pela
não,
primeira
e
vez.
Nessa,
né,
época, falar na internet era uma coisa. Eu lembro que tinha saído artigo nos jornais. Que a internet ia matar a língua portuguesa, porque tinha toda essa linguagem de internet que era...
Sim.
Quer tecer, tipo, quer teclar, e os velhos não entendiam isso, entendeu? Então, só essa linguagem da internet, que hoje em dia a gente... Tipo, hoje em dia todo mundo fala mais ou menos com essa linguagem, então mesmo os mais velhos entendem essa linguagem, mas naquela época era tipo quase um código jovem, assim.
Sim.
era
entendeu? Chique.
Era chique, era uma coisa, e como eu falei, assim, saía artigos falando, gente, a internet vai matar a língua portuguesa, porque ninguém escreve mais uma frase inteira, e enfim.
Ah, é assim, gente, toda tecnologia nova, primeiro tá todo mundo deslumbrado, depois vira um grande surubão, depois vira um grande crime organizado ou não. Tipo, é isso.
E daí começa, temos que repensar a internet.
É. Então, é isso. Basicamente seguiu essa curva, tá, gente? Porque o que aconteceu? Shari entrou e ela entrava nos chats usando nicknames que ela considerava sexy, mas que eu pessoalmente eu só achei meio vergonha alheia.
Ai.
Um desses nomes, por exemplo, era I want to be laid.
I want to be laid.
Não era nem to get laid, sabe? Não tá nem gramaticalmente correta essa frase. É I want to be laid. Gente, em tradução literal seria eu quero ser transada.
É.
E aí, gente, do nada, depois ela fala que ela ficou viciada, assim. Ela passava praticamente todo o tempo acordada dela nesses chats, falando sacanagem com pessoas aleatórias e se sentindo totalmente deliciada com a atenção que ela tava recebendo.
Uhum.
Vale lembrar também, gente, que eram os primórdios da internet, então, no pouco tempo que ele tava em casa, o Bruce não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Na cabeça dele, a Sherry tava, tipo, trabalhando em venda de Mary Kay e fazendo contabilidade do ferro velho. E teve uma época em que ele até ficou meio encantado, pensando, nossa, eu achei alguém que é workaholic que nem eu, sabe?
Ai, Bruce...
Pois é, gente. E assim, escalou muito rápido, gente. Porque depois de alguns dias conversando sacanagem o dia todo, ela começou a se filmar em atos sexuais e a se fotografar de lingerie, fazendo poses. E aí ela pegava esse material, ela montava caixas com fitas VHS e polaroides e mandava esse material pelo correio pros contatinhos dos chats.
Sim, gente, ela criou o OnlyFans, gente.
Sim.
Isso é o quê? Uma pessoa visionária.
Mas ela não cobrava.
CEO.
É. Mas ela nem... Gente, ela não cobrava. Ela mandava porque ela queria que o cara abrisse e falasse, nossa, você é muito gostosa. E era umas... Gente, olha o perigo. Ela mandava os pacotes para uns endereços de umas pessoas que ela não sabia quem era.
Mas saber se era mãe, se tinha mãe, se tinha criança.
Umas pessoas cheiras. Gente, não dá pra você saber se a pessoa é quem ela diz que ela é. Principalmente nesses chats, não tem nada. É totalmente anônimo e aberto, sabe?
É.
Quando o Bruce...
Normalmente a pessoa não é quem ela diz.
E, gente, ela tava casada tinha dias.
Ai, gente, que sacanagem.
E aí, o que é pior, o Bruce olhou e falou, nossa, o que são esses pacotes? Ela falava que era encomenda da Mary Kay que ela tava mandando pros clientes. Olha como tá dando certo.
Mary Kay XXX.
Eu fico indignada.
Gente.
Na entrevista.
E que... é traição, tá?
É traição.
Eu sei que sempre tem um povo aí que defende. Ai, não, é só um chat, é só mensagem, é só.
Se você defende,
pau
você tá fazendo isso. Se você defende.
Pau no cu. É traição, sim.
É isso mesmo. Mas enfim.
Ah, mas é anônimo. É traição, caralho. Mas... Já fiquei indignada do nada.
Né?
Do
e,
nada.
Gente, na entrevista que ela concedeu lá pro 2020, que eu comentei, ela afirmou que essas conversas na internet eram extremamente viciantes pra ela. E que toda aquela atenção dava nela tipo um barato de droga. Porque essa necessidade de atenção que ela sempre teve tava sendo alimentada o dia todo. E ela queria cada vez mais.
Sim.
Eventualmente, ela começou a conversar mais com uma pessoa cujo nickname era JLC1006. Que era quem, gente?
Jerry
Cassidy, sim. E finalmente as duas histórias paralelas desse caso se encontraram. Para o nosso extremo desespero.
Ai, Bruce.
O Jerry contou pra Cherie toda a história dele, a história de verdade dele, da polícia, do que aconteceu com ele, do divórcio, dos filhos. E a Cherie contou pro Jerry uma grandissíssima fanfic, gente.
Claro.
Nessa fanfic, ela disse que ela era uma mulher da máfia.
Ah, porque é assim que a máfia se apresenta logo de cara. Oi, tudo bom? Meu nome é Natália da Máfia.
Natália da Máfia. Ela falou que ela era uma mulher da máfia que estava casada com o Jeff. Um mafioso que estava com uma doença terminal no hospital ligado a aparelhos.
É, e ela ele disse... é o Don Corleone no hospital, gente... o Michael correndo atrás dele.
E ela disse que ela entrava nesses chats porque ela se sentia muito sozinha com o marido no hospital, com uma doença terminal ligada por aparelhos. Ela também falou que ela era muito rica, porque ela falou que ela era dona de várias casas de repouso em Flint, que ela tinha contatos no mundo dos cassinos em decorrência do casamento com o Jeff, e que ela estava envolvida em um processo que em breve lhe renderia ainda mais dinheiro.
Só tô esperando meu filho Fredo aparecer aqui com o advogado.
Gente, e assim, hoje a gente acha isso uma grande... Eu olho pra isso, eu sei que é uma fanfic. Mas vamos lembrar que era o começo da internet, que na cabeça do Jerry, tipo, type A personality, todo certinho, todo correto. Nunca que ele imaginou que alguém ia mentir pra ele. Assim.
Não dessa forma, ninguém... É,
e
obviamente...
assim, ele abriu o coração dele, ele não esperava dela o que ele não faria. Ele contou a verdade da vida dele. Ele contou que ele tava mal, ele contou que ele era... Ele contou tudo. Na cabeça dele...
E também, você já viu aquele negócio, tipo, que é tipo um truquezinho? Que quando você tá mentindo, inclui um detalhe vergonhoso sobre você mesmo. Não. Porque daí a pessoa vai achar que é verdade, porque você nunca falaria aquilo. Tipo, fala assim, nossa, eu tô atrasada porque eu me caguei. Tipo, uma coisa bem vergonhosa. Porque daí a pessoa vai achar que é verdade. Porque você jamais falaria aquilo, inventaria aquilo.
Nossa, não sabia.
Pra falar que é mentira. Tipo, você jamais inventaria aquilo pra, e se dedaria dessa forma.
Faz sentido.
Se envergonharia dessa forma. Então a pessoa vai acreditar no que você tá falando. E eu acho que tem um pouco disso. Tipo, quem é que vai falar, eu sou a Natália da Máfia? Tipo, eu, tipo, meu, sabe o meu marido, o Jeff da máfia? Tipo, você já tá contando seus podres, sabe? Daí ele fala, nossa, gente, por que que ela ia mentir sobre isso? Quem que conta os podres dessa forma?
Sim, é bizarro, né? E tem, aquele lance que teve um dia que eu e você, a gente tava discutindo e você me falou, uma pessoa, sabe quando a pessoa, aquela pessoa que ela precisa ser salva? Que ela tá procurando alguém pra salvar ela?
Sim.
O Jerry tava nesse momento, sabe? O Jerry... Ele era uma pessoa que ele tinha uma identidade e que essa, e por N motivos, essa identidade foi totalmente tirada dele. O cara certinho da lei, policial, pai de família, ele não era mais nada disso. E ele, a fundação dele tava nesses valores, nesses pilares. Sem isso, ele tava procurando alguém pra salvar ele. Então teve esse fator também, sabe? E aí, em pouco tempo, eles passaram do chat pros e-mails e começou um web namoro.
Tá, e ele achou que uma mafiosa ia salvar ele.
Ela falava pra ele que, tipo, ela ia meio que, ó, comigo você tá bem. Eu vou te arranjar, eu vou te ajudar a resolver sua vida, vai ficar tudo bem. Como eu tenho minhas conexões nos cassinos, eu vou conseguir um emprego melhor pra você, de chefe de segurança de não sei aonde. Vai dar tudo certo.
Eu tô numa fase da minha vida que eu cairia nessa conversa facilmente, tá? Porque eu tô querendo ser cuidado, não aguento mais trabalhar.
Ela falava pra ele o que ele queria ouvir, sabe? Que ela ia ajudar ele a ter... Porque ele é o cara...
Peraí, qual que é o usuário dela? Deixa eu procurar ela.
I want to be laid.
I want to be laid. Não, claro.
Assim, o Jerry, ele nem... Pior que, tipo, ele nem é o tipo de cara que queria ser sustentado, sabe? Ele queria que ela ajudasse... Ela prometeu que ia ajudar ele a arranjar um emprego bom, que eles iam ficar juntos. Ela falava pra ele que assim que os aparelhos do Jeff fossem desligados, os dois poderiam ficar juntos. E aí, ele contava pra ela sobre a solidão que ele sentia, sobre os problemas que ele tinha com a ex-esposa pra visitar os filhos. Ela enviava nudes e vídeos safadinhos pelo correio. E falava que assim que era pra ele ficar tranquilo, que era passageiro. E que assim que os aparelhos fossem desligados, eles iam ter um futuro cheio de dinheiro, cheio de amor, cheio de sexo. E isso foi... Essa conversa ia acontecendo, gente. Depois de alguns dias dessa troca de mensagem... E, gente, detalhe, tudo isso aconteceu não fazia um mês que essa mulher tava casada.
Ai, gente.
Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ai.
Coitado do Bruce.
Pois é. Então, depois de alguns dias dessa troca de mensagem, a Cherie decidiu visitar o Jerry em Reno. Pra eles se verem, né? E consumarem a relação, né?
Sim.
Ela largou os três filhos com o Bruce. Aliás, né? Nem parece. O tempo que ela fica tirando foto, filmando os vídeos. No chat.
É verdade, eu tinha esquecido.
Cadê essas
dos
crianças?
Completamente. Quem que tá cuidando dessas
pois
crianças?
É.
É aí que você falou que deve ter existido negligência,
sim,
porque, obviamente, sim, né? Se ela tá toda envolvida o dia inteiro, dia e noite com esse chat.
Sim. E não, não só o chat, né? Você imagina, ela tem o tempo dela tirar as Polaroid, porque a gente não. Era os anos 90, ela tinha que tirar foto, VHS, filmar o vídeo com a câmera lá.
Vixe, olha
o era
trampo.
Um trampo.
É.
E ficar
são horas do seu dia.
Sim. Então, assim, cadê essas crianças? Quem sabe? Eu sei que quando ela foi fazer essa visita pro Jerry em Reno, ela disse pro Bruce que ia pra uma convenção de vendedores da Mary Kay, deixou as crianças com ele e foi.
Mary Kate destrói mais um casamento.
Mas assim, gente, antes de ir, ela gastou uma pequena fortuna do cartão de crédito do Bruce com roupa de grife, lingerie de grife e estadia em um hotel de luxo, porque pra manter o personagem, né?
Claro.
E os dois combinaram de fazer um roleplay, né? Um joguinho, né? Como é que você fala roleplay em português? Uma fantasia?
É,
era meio que uma fantasia sexual, gente. Ela foi jogar numa mesa de blackjack em que ele tava trabalhando, como se eles não se conhecessem.
Oh.
E a ideia era que ele tentasse seduzi-la durante o jogo.
Uhum.
No final, os dois foram pro quarto da Cherie e, assim, deve ter sido maravilhoso, porque no dia
então, assim, ele de fato seduziu ela.
Ele que seduziu ela. Ela já devia estar com a pepeca em chamas pra transar com aquele homem, né? Porque fica, sabe? Mas enfim, foi ótimo. Tanto que no dia seguinte, o Jerry apresentou ela pra todos os colegas de trabalho como a namorada dele.
Oxi!
Gente, ele tava muito emocionado. Os colegas dele falaram que ficou evidente que ele tava completamente encantado. Por ela.
Nossa,
por
gente.
Ela ser a pessoa das fotos, por ela, tipo, sabe? Ele tava achando realmente que ele tinha achado. Que finalmente todo o sofrimento dele tinha valido a pena, porque ele tinha achado o amor da vida dele.
Claro.
Fora que assim, gente, ele tinha um complexo de salvador, sabe?
Uhum.
De ver aquela mulher, não, ela é uma mulher da máfia, mas o marido dela, ela está sozinha, o marido dela está no leito de morte.
Uhum. Ela vai me salvar, eu vou salvar ela.
Exatamente, a gente se encontrou nesse momento em que nós dois precisamos ser salvos, sabe? Toda essa...
Somos nós contra o mundo.
Sim. E o relacionamento...
Ai, minha cara cai nessas besteiras. Ai,
ai, meu Deus.
Ah, eu ouço essas histórias, eu falo, graças a Deus, quando saio de casa.
Gente,
porque
fica
é
como...
minha cara cair nessas histórias.
Eu acho que o meu coração é um pouco mais peludo.
Nossa, o meu é pelado. O meu é tonto. Meu coração é tonto.
E o relacionamento se manteve assim por alguns meses, gente. O Jerry chegou a falar da Cherie pra mãe dele.
Ai.
Dizendo que ele tava completamente apaixonado e mais que pronto pra começar uma vida nova com ela. Que ele falou isso no sentido de tranquilizar a mãe dele, sabe? Não, mãe, eu tô melhor, eu conheci uma mulher incrível.
Conheci uma mafiosa. É o que toda mãe quer ouvir, uma mafiosa com três filhos, um marido doente.
É. E até aí, gente, essa história tá meio errada, mas até aí, assim, nada... Como é que eu posso dizer?
Tá completamente errada, mas nada criminal.
Não, e não, nada até agora foi feito que não possa ser voltado atrás, sabe? Por enquanto, a Cherie ainda podia falar, não, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Desligar aquele PC da tomada? E nada disso teria acontecido se algum dos dois tivesse, tipo... Eu tô culpando ela, ele, coitado. Sei lá, é foda. Esse
não,
caso...
ele é trouxa.
Ah, é que, gente, eu acho, eu fico imaginando, eu sempre tento lembrar, é por isso que eu repito isso, que era os primórdios da internet, gente. É um terreno desconhecido, sabe? Não dá pra ele falar que ele foi avisado.
É, não, amada, então... eu fui avisada, eu não estou nos primórdios da internet e a minha cara cai numas coisas dessas. Eu tô falando que é trouxa porque eu posso, entendeu?
Você tá se identificando com o personagem?
Eu sei. Tem dias que você quer ser salvo, gente. Tem dias que você não quer mais trabalhar.
É que tem dia, eu acho que, no caso dele, eu acho muito...
Esse episódio tá acabando com a minha reputação. Ai, já saí do armário como fofoqueira, Gold Digger. Quero ser sustentada, não gosto de trabalhar, tô de mau humor. Nada tá bom nesse episódio pra mim hoje.
Mas calma que piora. Mas bem. Mas, gente, aparentemente, ter, tipo, essa vida dupla não era drama suficiente pra Cherie. Ela não tava tirando toda a atenção que ela queria.
Gente, como? Onde mais ela precisa de atenção?
Pois é. E aí, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu colocar um pouco mais de conflito nessa trama.
Ai.
O que ela disse pro Jerry? Jerry, boas notícias. O Jeff, meu marido fake moribundo, né? O marido da fanfic. O Jeff faleceu no hospital. Yay! Más notícias, Jerry. A máfia a qual meu marido pertencia decidiu que, pro bem da família, eu preciso casar com o Bruce, o irmão mais velho malvado do meu falecido marido.
Gente.
Gente, eu não sei como, mas o Jerry não só acreditou nessa história, e aí veio todo o papinho mole, né? Eu tô sendo obrigada, eu não amo esse homem, é um casamento arranjado, acredita que você é o amor da minha vida.
Gente, a mulher teve o sexting escrito pela Gloria Perez.
Sim. Eu acho que ela deve ter lido muito esses romances da Danielle Steele, sabe?
Aham.
Uhum. Eu não sei, deve ser isso. Eu sei que, assim, de alguma forma o Jeff comprou essa fanfic. Ele acreditou que ela tinha casado de novo porque ela foi obrigada pela máfia e que a culpa não era dela, que ela ainda amava ele. A gente vai pensar em alguma coisa, eu te amo. E o webnamoro seguiu. Eles chegaram a trocar os nicknames no chat da AOL pra... O Jerry colocava Cherie's Fool e a Cherie colocava Jerry's Fool. Que, sei lá, se você vai traduzir pra português, seria tipo... louca pelo Jerry, louco pela Cherie. Esses eram os nomes deles.
Bem brega.
Sim.
Bem cafona.
Eles tiveram alguns outros encontros em Reno. Sempre que esses encontros rolavam, ela pegava o cartão de crédito do Bruce, ia pras grife, gastava uma nota, e o Bruce não sabia porque... Lembra que ela era contadora? Quem mexia com as contas da casa era ela. Ele nem sabia pra onde tava indo o dinheiro. Tadinho. E aí, em determinado momento, a Cherie mandou um e-mail pro Jerry dizendo que ela tava grávida. E em anexo, ela mandou algumas fotos de um teste positivo de gravidez, uma imagem de ultrassom e algumas fotos da barriga. Gente, eu vou mandar. Vocês são apoiadores, vão receber imagem de apoio das fotos da barriga. Sabe quando você...
Manda foto da barriga agora pra eu ver. Eu não sou apoiadora desse podcast, eu não vou receber.
Eu vou te mandar. Sabia que você ia ficar intrigada com essa história? Cadê isso?
Tô muito intrigada. Tô até me revelando a pessoa horrível que eu sou.
Você não é uma pessoa horrível, para com isso. Olha aí.
Esse daqui sou eu depois do Natal, amada.
Sim, gente.
Esse daqui não é uma gravidez.
Essa sou eu depois do rodízio de pizza de Pirassununga, sabe? Tipo, é uma foto, gente. É uma foto dela forçando a pança pra frente. É a barriga do rodízio de pizza mesmo, sabe?
Mas é tipo, é claramente uma barriga de rodízio de pizza. É claramente uma barriga de gente gordinha, fofinha.
Pois é.
Não tem nada de... A única criança que tem aqui é o Jeff, de acreditar numa palhaçada dessa.
O Jerry. Jeff é o marido da fanfic que morreu.
Isso, Jerry. Até confundi os maridos.
Eu acho que ela escreveu o nome por ser parecido pra ela não trocar, não sei. Não sei porque que ela inventou Jeff, mas bem...
Ai, gente, essa...
Ela mandou. Eu vou postar nos nossos stories essa barriga depois, gente. Pra vocês verem. Aí eu quero saber o que vocês acham. Se parece um bebê burrito ou um bebê, um bebê de cocô, não sei. Sabe quando você tá com o intestino
cocô
preso? Cocô. Enfim. O Jerry, gente, ele caiu na fanfic de novo e ele ficou maravilhado com a ideia de ser pai de novo.
Oh, Jerry.
Ele viu na gravidez dela mais um sinal de que o universo estava dando pra ele uma chance de começar de novo, sabe? Mais tarde, a própria Cherie ia falar sobre isso. Eu apenas empurrei minha barriga pra frente. Jerry queria tanto acreditar na gravidez que eu acredito que ele via a gravidez, mesmo que ela não estivesse lá.
Vaca.
Ela fala com, assim, com desapego, como se ela estivesse contando uma fofoca de outra pessoa, né? Enfim. Só que a alegria durou pouco, gente. Porque, aparentemente, tudo isso também não foi drama suficiente pra Cherie, tá?
Meu Deus do céu, gente. Não acaba.
Por quê? Poucos dias depois de falar da gravidez, ela entrou em contato com o Jerry, avisando que o Bruce tinha descoberto o relacionamento deles.
Sim, porque ela tá grávida.
E que o Bruce deu uma surra nela. E que por conta dessa surra, ela acabou sofrendo um aborto em decorrência da seriedade dos ferimentos. E ela mandou pra ele várias fotos de marcas roxas que ela tinha no estômago, nos braços e nas pernas. Mais tarde, ela confessou que ela usou as maquiagens da Mary Kay que ela devia estar vendendo pra fazer os roxos.
Gente.
E essa mulher tem 3 filhos, gente. Onde é que estão essas crianças, sabe? Da onde que ela tirou todo esse tempo livre pra ficar na frente do espelho com a sombra roxa, fazendo hematoma fake pra tirar umas fotos fake pra mandar pro maluco falando que ela apanhou até abortar?
Mana.
É por isso que quando eu falo que ela falou que ela sofreu abuso quando ela era criança e tal, eu falo que a gente tem que...
Vai saber.
Porque ela se deu ao trabalho de tirar essas fotos... Gente, ó a acusação que ela fez contra o marido dela.
É terrível.
Sabe? E calma que piora. Deus.
Ah, é. É.
O Jerry comprou a fanfic mais uma vez e ele ficou devastado, gente. Porque na cabeça dele, o filho dele acabou de ser assassinado, né?
Claro.
A resposta que ele deu pra Sherry foi a seguinte, em um e-mail todo escrito com letras maiúsculas. Ninguém vai escapar impune disso. Ninguém terá permissão pra fazer essas coisas com você. Eu vou pará-lo.
Gente, ele é policial.
Sobre esse incidente, mais tarde a Sherry disse... Eu acho que escrevi sobre o aborto pelo chat mesmo. Eu não contei pelo telefone, não. Ele ficou devastado.
Olha a frieza.
Ela nem lembra como que ela falou disso pra ele.
Gente.
Os dias foram passando, e sempre que o Jerry pedia pra Sherry fazer uma mala e largar o Bruce, ela afirmava que como ele estava no mais alto escalão da máfia, era impossível pra ela deixá-lo sem ser perseguida e morta. Ela também dizia que nos dias em que ela não aparecesse online, era porque ela estava sendo mantida em cativeiro pelo marido. Por que que todo fanfiqueiro fala de cativeiro? Qual que é o lance dos fanfiqueiros com cativeiro?
Gente...
Pensa em quanto fanfiqueiro a gente não trouxe nesse podcast que fala do cativeiro. É Katia Luz, é Sharon Papini, essa Sherry Miller. Qual que lance é esse?
Gente...
Pois é. E aí, gente, essa situação fez o Jerry lembrar do tempo dele na polícia. E de como as pessoas corruptas como o Bruce, na cabeça dele, né, tinham feito ele perder o trabalho dos sonhos, a identidade e o casamento. E aos poucos, ele foi ficando obcecado com a ideia de derrubar o Bruce e resgatar a Sherry.
Uhum.
E aí, gente, o drama dela não acabou. Aparentemente, ela ainda precisava de mais. Não foi suficiente isso. Então, pra colocar ainda mais lenha na fogueira, algumas semanas depois, a Sherry escreveu pra contar que ela tava grávida de novo.
Ai, meu Deus, como?
Dessa vez de gêmeos. A Sherry de Taubaté agora. Ela virou...
Ai, meu Deus, viu?
E muito embora eles não se vissem há semanas, ele comprou essa fanfic de novo e voltou a ter esperança.
Ele tá desesperado pra ter um filho com essa mulher. Ele Sim. tá desesperado pra acreditar em tudo que ela fala.
E aí, depois de um tempo, alguns dias depois dela falar que tava grávida de novo de gêmeos e tal, ele recebeu um e-mail intitulado De Bruce, From Bruce. Do e-mail da Sherry, né? O e-mail tava todo em caps lock, em letras maiúsculas, e dizia o seguinte. Sherry está ficando gorda com 2 bastardos crescendo dentro dela. Ela decidiu que não gosta do excesso de peso e vai fazer um aborto. Obviamente, gente, caso não tenha ficado claro, foi a Sherry que escreveu esse próprio e-mail.
Porque ela não está grávida, nada disso é real.
E o Bruce nem sabia usar o computador e naquele horário foi comprovado que ele não estava em casa. Tipo, ele não tinha como, ele não estava perto daquele computador, sabe?
Nossa senhora.
O Jerry ficou desesperado e começou a tentar falar com a Sherry por e-mail e pelo celular. Ela já tinha, como ela era uma fake rica, mesmo ainda sendo 99/2000, ela já tinha um celular.
Uhum.
E ela não atendeu de propósito, gente, você imagina? Ela manda esse e-mail e começa a ligar pra ela que nem um louco pra saber se ela tá bem. Ela não atendeu, ela não respondeu os e-mails. Alguns dias depois, o Jerry recebeu a seguinte mensagem de um endereço de e-mail desconhecido. Aqui é Sherry, vou embora por alguns dias. Entrarei em contato com você em algum dia da semana que vem.
E agora ele acha que ela tá em cativeiro.
Sim. Pouco tempo depois, entrou outro e-mail na caixa de entrada do Jerry, dessa vez do e-mail da Sherry, novamente com o título The Bruce, e novamente tudo em caps lock. Eu acho que ela pensava, vou escrever tudo em caps lock pra ele achar que são 2 pessoas diferentes. Alguma coisa assim, sabe? E aí o e-mail dizia, bom... Sherry me pediu pra te avisar que ela vai estar em casa logo. Eu acho que o aborto deu certo. Ela parecia estar se sentindo melhor sabendo que não teria mais filhos. Obrigada por fazer meu relacionamento com minha esposa melhor. E, gente, isso ainda não foi drama suficiente pra Cherie.
Mano.
Pra jogar mais sal na ferida ainda, alguns dias depois, a Cherie entrou em contato com o Jerry de novo pra dizer que toda aquela história do aborto era mentira. E ela disse que o que na verdade aconteceu foi que ela foi estuprada coletivamente por todos os comparsas mafiosos do Bruce repetidamente até sofrer um aborto.
Mano.
Ela disse que basicamente o Bruce trancou ela numa sala e que todo mundo estuprou ela e só pararam quando ela abortou.
Mano.
Eu fico pensando da onde que ela tira uma coisa dessa também pra falar, né?
Gente, ela pensa nas piores coisas que podem acontecer com o ser humano e ela faz questão de dizer que aconteceu com ela.
Sim. Gente, essa mensagem foi a gota d'água pro Jerry e ele decidiu tomar uma atitude para interromper aquela onda de violência contra a mulher que ele amava. E caso não tenha ficado claro o suficiente, toda essa história era mentira. Não existe nenhum registro que o Bruce tenha sequer levantado a voz pra Cherie, tá? No momento, no tempo em que eles ficaram casados, né? E enquanto tudo isso acontecia, gente, o Bruce tava vivendo a vida dele tranquilamente, cuidando dos filhos da Cherie enquanto ela rolezava e gastava os cartões de crédito dele, sem ter a menor ideia de que toda essa fanficagem tava rolando pelas costas dele.
Gente.
E essa consciência, né, de que ele tava lá vivendo inocentemente, achando que tava tudo bem, torna tudo o que vem a seguir ainda mais triste. Mas vocês só vão saber disso semana que vem. Porque a parte 1 acaba aqui. Gente.
Mana, eu tô exausta.
Pois é.
Eu tô emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, fisiologicamente, eu tô exausta.
É por isso que, quando eu falei no começo que ela disse que ela foi abusada desde muito pequena, eu falo que a gente tem que pegar essa informação e questionar.
Uhum.
Porque olha tudo que ela inventou.
Vai saber. Vai saber. Se ela tivesse falado com 12 anos, 15 anos, tudo bem. Mas depois, tipo, em hindsight, não dá pra acreditar no que ela fala.
É, então, não dá pra saber, assim. Não dá, realmente não dá. Eu imagino que, de qualquer maneira, realmente, eu acho que a infância dela deve ter sido bem difícil, mas, ao mesmo tempo, porque eu imagino que se ela tivesse uma infância normal, ela não teria se tornado essa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá pra afirmar com certeza, né? O que eu acho muito triste, porque, assim, eu queria viver num mundo em que eu falasse, em que eu soubesse, assim, com 100% de certeza. Não, imagina, ninguém nunca inventa uma coisa dessa, quando a gente tem casos de pessoas que, infelizmente, inventam, né?
Nossa, gente, essa é uma das... Eu tô exausta. Eu não sei como ela aguentava, porque, tipo, eu ouvi a história dela por uma hora e eu estou exausta.
É, não, por isso, esse caso é anti-parto, porque é muita coisa, muita informação. E
como
tudo
que ela conseguia viver essas fanfic toda?
Sim.
Imagina a energia que você
e
precisa.
E tudo isso
pra
durou,
tudo
parece
isso.
Que é tanto tempo, né? Durou meses. Foi só meses.
Gente. Só Jesus.
É, enfim. E aí, gente, o que vocês acharam da Cherie fanfiqueira? E vocês conhecem casos de pessoas fanfiqueiras? Conta pra gente. Semana que vem a gente vai contar o desfecho dessa história. E não temam, porque tem muito chão pra rolar ainda. Tem muita história pra acontecer ainda. Não foi nem metade do roteiro. Então, assim, preparem-se.
É isso, gente. A gente se vê na semana que vem.
Sim.
Sejam bons.
Busquem conhecimento. E não sejam fanfiqueiros.
Não seja fanfiqueiro, gente. E... Radebra.
Slow.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!